um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Há 77 anos, a Liga escolheu crescer. E crescer para nós sempre significou cuidar. Isso não fala sobre tamanho, fala sobre direção. Estamos ampliando acesso, conectando pessoas, dados e soluções. Porque o futuro da saúde exige mais. E nós já estamos construindo esse caminho. Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Uma rede de cuidado que não para de crescer.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Bateram pra mim. Me banhei com guiné ao fazer-me cantar. perfumei com quarum, beijo de pano da costa. Batizei um bom fim. Um velho preto alaqueto me disse que foi lá de Queto que eu vim. Eu já vim predestinada pra cantar assim. Sou iluminada, eu sou de Queto sim. Sou iluminada, eu sou de Queto sim. Fui feita na Bahia, no terreiro de Oxum. Os tambores sagrados bateram pra mim. Me banhei com guiné ao fazer-me cantar. Perfumei com quarum, beijo de pano da costa. Batizei no confim. Um velho preto alaqueto me disse que foi lá de Queto que eu vim. Eu já vim predestinada pra cantar assim. Sou iluminada, eu sou de Queto sim. Sou iluminada, eu sou de Queto sim. Feita na Bahia, no terreiro de Oxum. Os tambores sagrados bateram pra mim. Me banhei com guiné ao fazer-me andar. Perfumei com quarum, beijo de pano da costa. Batizei no bom fim. Um velho preto alaqueto me disse que foi lá de Queto que eu vim. Eu já vim predestinada pra cantar assim. Sou iluminada, sou de Queto sim. Sou iluminada, eu sou de Queto sim. Sou confirmada, eu sou de Queto sim. Sou iluminada, sou de Queto sim. Fui feita na Bahia,
velha, porém muitos anos de glória. A raiz do samba tem muita história pra contar. O samba fez seu nome, tem nos anais. Muitos carnavais foi o canto desses maiorais, canto de nossos ancestrais.
Bambas, e ser velha ela almeja.
Almeja ser mais um na cadeia.
YD522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
5:59.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
Um programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio Universitária.
Agora ficou mais fácil ser Cauane, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Cauane. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Cauane, agora e para toda a vida.
6:00, está no ar o Tamo Junto na sua 88 FM, a nova rádio universitária. Sintonize, minha gente, porque a partir de agora o nosso compromisso é com você e com a informação, porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do dia. E hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2026. Tamo junto, Thaisa Galvão, que está com uma skin diferente hoje. Eu me senti humilhada. Sério, gente. Olhe a mulher, você que está no YouTube. Você que está no YouTube. Olhem Thaisa Galvão hoje neste quarto. Quarto, Thaisa Galvão, o que é que houve com você, hein?
Quarto,
tá tão bonita, linda, maravilhosa. Você já é, né? Não, mas
é porque você cortou assim... um cabelo. Aí eu achei melhor fazer alguma coisa também. Pra ficar um pouco parecida com você.
Pra né? Tem uma, né? Aparecer diferente aqui na bancada, né? Tá linda, maravilhosa. Ela vai pro aniversário. Muito chique, né?
A gente trabalha, a gente faz um jornal na hora assim, né? Então, já tem que fazer o combo completo.
Exatamente,
né?
Thaisa.
Pois é, sextou, vocês que nos acompanham, sejam muito bem-vindos no ar, no ar, no céu, no ar, no mar, no espaço sideral e no universo.
Muito bem, Thaisa Galvão. Daniel Menezes deve estar chegando no horário.
Fazendo a skin care dele,
vamos ver qual a skin que ele vai chegar, isso. Daniel Menezes. Se ele botou um cabelo a mais ou não, né? Porque
mega
só
hair.
Pode mudar se botar um cabelo ali, viu, Thaisa Galvão? Mas mega é isso, hair. Deixa eu dar uma boa noite pra ele que comanda as máquinas do Tamo Junto. Boa noite, Guilherme Filippo.
Boa noite, Dani. Boa noite, Thaisa. Boa noite aqui a meus amigos aqui da produção, a dupla SS.
A equipe dele, né?
SS Silvio Santos.
Pode ser. Queria dar boa noite também à nossa audiência aí do Tamo Junto, seja no Dial, seja no YouTube. Você já chega aí sentando o dedo no like. Você do Dial, se quiser interagir com o programa, você pode fazer uma pergunta, um apontamento, seja o que for, você pode fazer pelo zap 849-9193-6363, 849-9193-6363. Rapaz, eu tô até pensando em fazer um corte novo no meu cabelo,
né,
pra ver se...
Aparecer diferente também, né?
É que o Tamo Junto tá evoluindo aqui no visual, né? Não posso ficar pra trás,
vai,
né?
Vai ter que aparecer, Dani, com o visual.
Ainda
novo,
bem, viu? Ainda bem que eu não tive que fazer essa produção pro aniversário no dia do que a gente vai ter um ministro aqui essa semana.
Vamos
ainda, né?
Ter um ministro.
Porque senão você tava pensando que eu tava toda arrumada pra entrevistar um ministro.
Então, sexta-feira eu quero ver você assim também, viu?
Normalíssima. Normalíssima.
Então aproveitem, viu? Você que está no YouTube, aproveitem aí, Thaisa Galvão, hoje. Deixa eu dar uma boa noite pra você que está está no dial na 88FM,9. Você que nos acompanha no seu carro, no radinho mesmo em casa, um grande abraço, tamo junto para você. E lembrando sempre que estamos ao vivo pelo youtube.com/ Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que o Tamo Junto está começando. Comente no chat porque a gente interage com você. E o principal, não vamos esquecer, minha gente, minha audiência querida. Curta a nossa transmissão, senta o dedo nesse like, aperta nesse legalzinho para ajudar o Tamo Junto a circular cada vez mais. E deixa eu dar um recadinho para você também que curte essa bancada, que gosta da 88FM, da Nova Rádio Universitária. Siga nossas redes sociais, @ Rádio Universitária Natal, @ Blog Thaisa Galvão, @ Dani Freire Jor e @ Portal O Potiguar, porque tem muita informação também nesses perfis. Deixa eu dar uma boa noite também para nossa audiência aqui no YouTube, não é? Vamos ver se Daniel Menezes chega aqui até eu terminar os alôs, né, de hoje. O Senna de Areia Branca já está por aqui, tamo junto. O Enoque também, boa noite a todos. Paulo Vitor, sei que tudo pode acontecer na eleição. Cadu corre risco de ficar fora do segundo turno, mas se Alisson e Álvaro brigarem muito, Cadu também não poderia buscar uma brecha de alguma forma. É a opinião do Paulo Vitor. O Jovino Soares lá de Sagi, da Umbaque Cachaçaria, também por aqui. A fala do Caiado na Bahia é triste. Realmente ele fez uma fala bem... poderíamos chamar até de um preconceituosa, né, contra a Bahia. Depois a gente pode tentar trazer esse assunto aqui no Tamo Junto. Edilson Dias, boa noite. Ana Neves de Souza, fora Flávio e Caiado. Ramonzinho, ele está dizendo que espero hoje que o programa não seja a antessala da extrema-direita. Mas nunca foi, Ramonzinho. Ah, Maria.
Por que, Ramonzinho? Vamos fazer só para homenagear Ramonzinho?
Vamos fazer, né? Para ele ficar feliz. Vamos. Será que ele vai ficar?
Todo mundo está feliz.
Tá em homenagem à Xuxa. Em homenagem à Xuxa, né? Quem foi que viu o show da Xuxa, né? O novo show da Xuxa. Paulo Eduardo, lá de São Miguel do Gostoso, dando boa noite para todo mundo aqui, inclusive o comandante da nave, viu? Guilherme Filippo. Francinaldo, o programa é show, muito obrigada. O Fábio Luiz, do Transporte Escolar lá de Mossoró. O Bruno Calisto, boa noite, bancada. Dani, não fique com inveja, que nem toda beleza consegue chegar à metade da sua.
Pronto.
Eu achando que ele ia falar, que ele ia elogiar a Thaís aqui, mas eu acho que ele tá dizendo que eu tô com ciúme de
Thaís.
Mas
ela não
Thaís,
está
Galvão.
Com inveja. Ela não tá com inveja.
De jeito nenhum. Eu, na verdade, eu amo. Ele tá brincando, eu tô vendo aqui que ele tá tirando uma onda. Ele tá dizendo, e não é cantada, viu? A constatação. Obrigada, Bruno. Mas aqui a gente, as mulheres se colocam e se apoiam, se colocam para cima.
Aqui a gente
aqui,
se
viu?
Ajuda, exatamente.
Exatamente. Da Cruz Neto, alô, bancada show. Luciano Ribeiro, boa noite. Ramonzinho que tá dizendo aqui, ultimamente é só Flávio, Alisson e Álvaro. É porque eles... Fazer o que? Se eles aprontam, né?
Aguarde nos próximos 3 meses.
Não é isso?
Fazer o quê?
É época de eleição, é assim mesmo, viu, Ramonzinho? Aguente firme e forte aí. José Adriano, boa noite pra cima dos entreguistas. É isso aí. Ele chegou, olha aí. Bem que eu disse, viu? Foi. Tamo junto, Daniel Menezes.
Tamo junto. Eu tive que lavar o cabelo hoje aí.
Foi, né? A gente tava esperando que você viesse com visual novo. Porque, eu tô com visual novo. Thaisa Galvão, você já reparou aí na mulher? Olha aí,
tá, estilo. Tá.
Olha aí
o
como é que
total,
tá a mulher.
Né?
Aí...
Estilo total.
Guilherme Filippo disse que precisa fazer algum corte novo no cabelo pra poder, né endossar aqui a bancada. E você, o que, é que você vai fazer?
Você tem luz no seu cabelo, foi?
Fiz, eu tô pensando, inclusive, em fazer a harmonização.
Pronto, aí sim, Daniel Menezes. Aí pronto, aí você vai, né, o combo completo aqui no nosso programa.
Essa mesa
fazer
é
uma
chique,
mudança,
essa
né?
mesa é chique.
Mas é isso, minha gente, vamos embora, né? Porque tem muito assunto.
Eu dei sorte de casar, então já dei essa sorte.
Você não tem mais a quem enganar, né?
Não faça isso com sua esposa.
A gente que
não.
casa, a gente não tem mais a quem enganar.
Não, não, mas ele tá dizendo que não quer ficar mais bonita, é isso que tá dizendo?
Não, ela tem olhos bondosos aí, vi uma beleza em mim que talvez eu não tenha, né?
Mas você tem que, é obrigado a continuar se cuidando pra ficar sempre bonito para a sua esposa, viu?
Eu uso sabonete quando tomo banho. Mas perfume mais não, perfume é um gasto desnecessário.
Por que você não usa mais perfume?
Só sabonete desodorante, tá bom.
Gente. diferente. É o homem é diferente.
Já casei, viu? Tá bom.
Ele só. Já casei. Ele peraí, vamos trazer a esposa do Daniel mesmo pra perguntar. Ela está bom mesmo, sabonete e desodorante.
Ele só gastou dinheiro com isso até casar.
Não, ele gasta dinheiro com frango e pão.
Isso.
Não, mas vamos falar a verdade. Ele se cuida, gente. Ele faz crossfit, ele corre. Não é não, Thaisa Galvão?
Exatamente.
É todo sarado Daniel Menezes, viu? Com todo respeito,
faz luz
obviamente,
no cabelo. Faz luz no cabelo.
Faz luz no cabelo, né? Tá bom, tá bom. Vamos mudar de assunto, que tem muito assunto político.
Né?
Vamos ao que importa. Vamos ao que interessa, que é notícia sem fake news. E análise de verdade. Eu vou começar com essa pesquisa de hoje que a gente estava comentando lá no grupo, viu, Daniel Menezes? Que
sim,
tem uma
sim.
pesquisa, é a pesquisa mais recente do Instituto Perfil, em parceria com o blog do BG, divulgada hoje, viu, gente? E aí, traz o seguinte cenário aqui para o governo, certo? Cenário estimulado. Aquele em que o entrevistador oferece os nomes disponíveis para a candidatura ao governo do Rio Grande do Norte e você escolhe o seu preferido. Então, no cenário estimulado para o governo do Rio Grande do Norte, Alisson Bezerra aparece com 32,93%, Álvaro Dias com 20,38%, viu, Thaisa, que você estava perguntando? 32,9% para Alisson, 20,3% para Álvaro, 10,3% para Cadu Xavier, e aí professor Roberto Paulino aparece com 1,31%, Dário Barbosa com 1,06%, e a gente tem indecisos ainda na casa dos 20%, e brancos e nulos de 13%. Então, é
cenário de segundo turno bem apertadinho, quase primeiro.
Exatamente.
Isso.
Daniel Menezes.
Eu penso que é isso mesmo. As pesquisas, de uma forma geral, têm dado essa... Eu não vou falar exatamente o número, mas é cerca de 10 pontos de... Cadu para Álvaro e cerca de 10 a 15 pontos de Álvaro para Alisson. Eu acho que é coerente.
É o que tem aparecido na maioria dos institutos de pesquisa,
Na maioria, de uma forma geral, é isso, né?
Deixa eu dar só o registro aqui rapidamente para a gente depois ir para o Senado. O período de campo foi de 23 a 26 de julho. Amostra com 1.600 eleitores em todo o Rio Grande do Norte. Margem de erro de 2,45 pontos percentuais. E o registro é no TSE. É o BR05225/2026 e no TRRN 00337/2026. E aí a gente tem também aqui a disputa ao Senado, somando o primeiro e o segundo voto, certo? Stevenson Valentim aparece com 16,56%. Zenaide Maia vem em segundo com 12,06%. Rafael Mota com 8,75%, Coronel Hélio com 4,41%, e aí em seguida é que vem Samanda Alves com 4,09%. Coronel Hélio e Samanda Alves estão em empate técnico, segundo a pesquisa da Perfil. O que me surpreende aqui é Rafael Mota em terceiro lugar, né? Porque você tem aqui o Stevenson com 16%, Zenaide com 12% e Rafael chega já aqui, até se aproximando aqui de Zenaide, com 8,75.
No caso aí, é a soma do primeiro e segundo dividido voto. Por dois, né?
Isso, exatamente.
Já é valendo.
Já é valendo. É como vai sair na urna.
Exatamente. Você disse que surpreendeu essa pontuação.
Não, eu esperava Coronel Hélio ou Samanda Alves. Isso. É o que tem aparecido mais, não é
mas
assim?
Mas eu já ouvi muitos comentários em relação a isso. Há uma subida de Rafael Mota.
Ele vai subindo, não é? Nas pesquisas.
Isso, em relação a Samanda.
São números coerente também, porque assim, não dá para comparar uma pesquisa com a outra, porque você tem variação de metodologia, isso. Tem variação de estratificação, então isso. Assim, não tem uma pesquisa que seja errada, vamos dizer assim.
Isso.
Mas tá dentro também de uma lógica geral dos institutos.
De
né?
uma tendência, né? Isso, quando a gente compara uma com a outra, a gente não compara os números, isso, a gente compara a tendência.
Isso. Exatamente.
Porque os números a gente não, porque exatamente só como você falou, instituto. Cada um tem sua metodologia.
Isso.
A gente compara instituto
mas
com instituto.
Mas as tendências, o sentimento, entendeu? Alguma coisa por aí a gente compara.
Por exemplo,
compara.
Isso, só para que o ouvinte compreenda, tem instituto que prefere fazer a estratificação por quatro mesmo regiões aqui no estado.
Certo.
E tem instituto que prefere fazer a estratificação por 12 micro-regiões. São duas formas legítimas, corretas.
Certo.
Metodologicamente bem fundamentadas. E aí você tem uma pequena diferença de número, mas a tendência pode ser observada acredito eu, em todos os institutos, né? Alguns institutos dão uma variação, no caso do Senado, né? Por exemplo, saiu uma ontem, TS2, eu acho.
TCM saiu ontem.
TCM e TS2, isso.
TS2 também?
Isso.
É a mesma pesquisa.
É a mesma pesquisa. Porque TCM é a TV, TCM, né? TS2 é o instituto.
Eu estou até com a TCM aberta aqui.
E assim, a tendência é parecida também.
Com essa?
Com a parecida.
Deixa eu trazer só aqui, antes de Thais trazer esse outro instituto de pesquisa que saiu ontem, não é? Essa que a gente está falando da Perfil foi hoje, certo? A gente tem também a espontânea, o resultado espontâneo para o governo. A Alisson aparece com 19,25%, seguido por Álvaro Dias com 7,44%, e aí vem Cadu Xavier no empate técnico com Alisson Bezerra, aliás, com Álvaro Dias, desculpe, com 6,81%. Então a gente tem Alisson com 19%, Álvaro com 7,4% e Cadu com 6,8%.
Isso na espontânea, né? Na espontânea. É aquela que você. Quem é que vai ser candidato? Isso. Você se lembra de um nome.
Isso. Não, né? Tem o entrevistador, não apresenta os nomes. Você, isso, diz qualquer nome.
É a lembrança que vem à cabeça das pessoas.
Aí é uma questão interessante. Por quê? Porque...
Eu acho importante essa...
Porque é a média lembrança, né? Quando, isso, você tem, por exemplo, uma diminuição da diferença na espontânea em relação à estimulada, isto significa dizer que o candidato na espontânea vem apresentando um volume maior de campanha.
Certo. Né? Ele vem sendo mais lembrado, isso, né? Mas isso. Eu gosto mais da pesquisa a estimulada, porque isso. A urna é estimulada.
A urna é estimulada. Né? Porque assim...
Exatamente, aparecem os candidatos.
Ela ela é estimulada pela própria campanha, né?
Isso.
No final da campanha, a espontânea e a estimulada, elas convergem. Tanto é que você deixa de fazer a espontânea. Mas agora é interessante, por quê? Porque, por exemplo, Cadu com 6... Álvaro com 7. Isto significa que o volume de campanha de Cadu está bom.
Então, eu acho bem...
Está compatível com o de Álvaro.
Isso, está muito próximo aqui.
E Cadu é um candidato que é menos conhecido, né? Porque ele nunca foi candidato, ele nunca foi
Álvaro
gestor.
Álvaro já foi prefeito de Natal, né? Duas vezes.
Ele já está sendo lembrado.
Álvaro já foi presidente da Assembleia Legislativa.
Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, Álvaro foi prefeito de Natal e Álvaro é do Seridó.
Isso.
Cadu, ele é secretário de um governo que anda o Rio Grande do Norte todo há 8 anos.
Sim, ele
então,
tem essa
assim,
bagagem. Né?
O fato dele estar ali próximo a Álvaro não me surpreende, entendeu? E assim, eu acho que até significa que até que Álvaro andou mais do que Cadu, nessa questão de se lembrar. Porque Cadu tá no Rio Grande do Norte todo desde o governo, no começo do governo Fátima. E Álvaro era centrado em Natal. É porque hoje a gente não pode nem medir o que é Natal e o que é Estado em relação a divulgação, a divulgação, porque as redes sociais estão aí para todo mundo viver um universo só. Né?
Agora tem um detalhe, tranquilo, porque Cadu, ele veio, assim, ser mais apresentado ao público nos últimos
anos,
né? Recentemente. Já Álvaro, não. Já Álvaro tem 2 mandatos de prefeito, então isso
deputado
fez...
Deputado federal já foi candidato a vice-governador duas vezes.
Isso. E presidente da Assembleia foi deputado, então isso. Ele tem ainda essa coisa.
Agora,
estadual.
Eu digo isso desde o ano passado, eu acho o Alisson um fenômeno. Por quê? Porque ele foi deputado estadual e ele foi prefeito de Mossoró. Assim, é incomum, se você pegar na história das eleições do Rio Grande do Norte, você não vai encontrar um candidato com esse histórico, já conhecido, já entrando na campanha, conhecido no estado inteiro. Isso é novo.
Isso.
Isso é resultado das redes sociais, porque isso nunca existiu na história do Rio Grande do
e
Norte.
E assim, não, a rede social levou ele para um cenário onde as pessoas se identificam com ele.
Isso.
Porque eu acho muito parecido o cenário de Alisson Bezerra, eu acho muito parecido com o de Fátima Bezerra em 2018. Fátima foi para a rua sem ter prefeitos, sem ter deputados. Ela não tinha, Lula estava preso, o candidato a presidente era Haddad, que não tinha o peso que Lula tem. E Fátima foi para a rua contra Carlos Eduardo. Carlos Eduardo deu de capote nela em Natal. Mas no interior, por onde ela passava, as pessoas se identificavam com Fátima. O povo do interior tem o perfil de Fátima, se identificava com Fátima.
É verdade.
E eu acho que Alisson tem essa pegada. Alisson é aquela pessoa que tem um perfil parecido com o de Fátima Bezerra.
Sim.
De origem, de cor, de história. E ele vai para a rua com uma diferença em relação a Fátima. Ele tem prefeitos, ele tem deputados, ele tem Mossoró de um tamanho que Fátima não tinha em 2018. E com as pessoas se identificando com ele, como se identificavam com Fátima. Então, essa história de dizer assim, vai brigar, Álvaro vai brigar para ficar ele e Cadu vai brigar para tirarem Alisson, eu acho que não vai ser tão fácil tirar Alisson no segundo turno, não. Exatamente porque Cadu tem Lula, Álvaro tem Flávio Bolsonaro e Alisson tem o povo.
Então, a gente tá aqui justamente... e às vezes a gente comenta, eu boto no meu grupo, né, do WhatsApp, que é o grupo do blog, e às vezes as pessoas vêm no meu privado reclamar, não, mas isso aí vai ajudar tal candidato. Gente, não é questão de ajudar, eu quero acertar o resultado.
Exatamente.
Mesmo que eu erre, eu quero acertar.
A gente tá trabalhando para ninguém, né?
Claro, isso. Com certeza.
Então,
com
assim, certeza. Eu não concordo com a tese, já escrevi, tá no meu blog, eu posso errar, obviamente, mas eu não concordo com a tese que Alisson é um novo Carlos Eduardo. Que liderou e depois desidratou, foi em 2024, aqui em Natal. Isso. Por quê? Justamente pelo que você falou, Thaís. Ele tem uma base. Primeiro, ele tem um cinturão de proteção, que é o Alto Oeste, né? É Mossoró e algumas cidades ali no entorno. Eu conheço a situação das cidades, eu não posso dizer pela questão da lei eleitoral. Mas, assim, a surra em Mossoró é tão grande que, mesmo a Álvaro, por exemplo, sendo forte em Natal, e Mossoró sendo muito menor do que Natal, mas a distância lá é tão grande, sem citar nenhum número aqui,
certo,
que Mossoró pode sobrepujar Natal.
A gente pode citar o número de 2024, pode, quando o Alisson foi reeleito com quase 80% dos votos. E eu acredito que as pessoas que votaram em Alisson para prefeito vão votar nele para governador. Não acredito que quem votou nele para prefeito simplesmente não vai votar nele para governador. Aí, não consigo entender isso.
Tem uma lógica local que a polarização, ela não esgota, penso eu, né? E assim, ele tem um cinturão de proteção de deputados, de prefeitos, diferente de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, ele estava sozinho no meio da rua.
Eu fiz esse comentário na minha participação na TV Ponta Negra de sábado. Exatamente isso. Quando a gente foi definir Carlos Eduardo é uma pessoa que não construiu grupos. Alisson, bem mais novo na política do que Carlos Eduardo, ele tem grupos.
Isso.
Então isso ajuda muito.
Pelo que eu estou entendendo, a avaliação é de que a briga para o segundo turno vai ficar entre Cadu e Álvaro Dias.
Eu acho que hoje apostaria que os três têm chance.
Eu
também vou nesse caminho.
Acho que hoje os três têm chance, porque tem Lula em relação a
certo,
a
que
Cadu.
Era o que eu ia perguntar.
Álvaro tem aquela parcela da direita que é consagrada ali, né, fixa, e precisa de mais para poder chegar lá, e ele tem um Flávio Bolsonaro. Aí até que ponto Flávio Bolsonaro vai desidratar e vai desidratar Álvaro?
Certo. Aí tem, né, tem esse...
E Cadu e Alisson, como a gente falou, agora tem o povo. Então eu acho que eles, os três, têm condição de chegar ao segundo turno. Vai ser uma roleta russa.
E assim, quando eu fiz uma análise com relação à última pesquisa Seta, na polarização presidencial.
Sim.
Né? E essa pesquisa mais nova trouxe um dado que é interessante. A distância está 55 a 20 para presidente, na perfil
isso.
Aí, né?
Na pesquisa pro perfil, Lula,
pro Lula
com 55 e Flávio com 20.
Então, assim, é uma distância de 35 pontos. E eu vou falar o que eu disse ontem, repetir.
Certo.
Os efeitos do fato de que Lula está sentado na cadeira, os efeitos não acabaram, vão continuar.
É contínuo.
E aí, por exemplo, tem financiamento aprovado para Uber, para motoboy, tem questão do desenrola, tem a questão do imposto de renda, tudo isso vai gerar efeito.
Uns 500 bilhões, se eu não me engano, que ele está soltando.
Fora
aí.
A própria campanha.
Assim, isso. A briga.
A briga da própria campanha, isso. Né? Quem vai ser Flávio Bolsonaro nessa briga.
Aí, assim, eu fico me perguntando, Álvaro vai ter coragem mesmo de botar Flávio debaixo do braço e andar o Rio Grande do Norte com ele? Eu sou Flávio.
Ele apontou que apostaria numa polarização. Eu já soube que ele já deu uma ré em relação ao interior. Porque na hora que ele fala em polarização em relação ao presidente da República em Natal, é uma coisa. Quando ele vai para o interior, não existe polarização.
Olha,
porque o interior é Lula.
Exatamente.
E ponto final.
Eu vou contar a história, eu não quero contar o nome da prefeita.
Não,
mas
conte.
Não vou fazer ela passar vergonha.
Conta.
Mas teve uma eleição de 2022. Eu estava numa cidade e a prefeita disse para mim, olha,
souber, eu digo, vá.
Aí é não, sua fulano, fulano, é aqui, o Lula não vai ter voto porque eu vou votar em Bolsonaro. Aí, não sei o que, Bolsonaro, eu só ouvindo isso. Prefeito, acho que não vai dar certo isso, não. Vai, você vai ver. Aí, 70%+.
Eita,
no primeiro turno. Aí, aí ela saiu brigando com as lideranças e tal.
Sim.
No segundo turno, você vai ver. 80%, meu amigo.
Major Salles teve mais ou menos esse número. Foi Major Salles?
Não, foi não. Foi, não?
Porque Major Salles é uma prefeita lá e teve mais ou menos esse número.
Eu fiquei com essa cidade na cabeça, me lembrando. Eu falei, cadê a força do prefeito?
É muito difícil. Lula, porque você, Lula é fogo. Exatamente. Você, a pessoa, às vezes, acha que consegue enganar até os eleitores.
Eu acho que a força de prefeito até vale na hora de você pedir voto para governador, para deputado, agora deputada, presidente da República. Meu amor, não queira passar vergonha.
É muito solto, né? É muito solto.
Não queira passar vergonha.
Esse voto.
É conhecida a história de Agripino, quando se reelegeu a última vez para o Senado, dizendo que era Lula nas casas do povo aqui no interior. E ele não era.
Estava longe, né?
Ele que
foi,
não é bobo.
Na verdade, foi líder de oposição.
Exatamente. Mas o pessoal dizia que ele perguntasse se ele era Lula, ele dizia que era.
Bom, inclusive a gente vê comportamentos parecidos. Por exemplo, Stevenson Valentim tem um comportamento de não bater no presidente Lula. Como é que vocês viram crítica dele?
Não bate de jeito nenhum. Não bate em Lula, não bate em Alcolumbre.
Exatamente. Então, estratégia aí, porque sabe.
Você viu ele chamando Paulinho de coisa linda?
Eu vi. Aliás, tem até um vídeo. Depois a gente pode até exibir. Ele chama de lindo e depois diz que é uma broderagem.
Uma broderagem.
Com Paulinho Freire.
Você sabe o que é broderagem?
Bom, tem alguns.
Eu fui ver no dicionário, que é dicionário. Eu fui.
E aí, Thais? Eu adoro Thais Galvão, gente.
Eu acho que eu acho que ele não. Peraí,
ele não sabe
olhar.
O que é, você acha
eu
que ele
acho que
sabe
ele
disse o que
sem
é?
Saber. Eu tenho certeza, eu acho que ele broderagem na cabeça dele. É assim, meu brother.
Meu brother,
meu irmãozão. Deixa eu ver aqui se tá aqui ainda. Peraí.
Enquanto isso, enquanto Thais vai procurando.
Aqui, o novo pai dos burros, que é o.
Pergunta aí, deixa
tá aqui, olha, tá aqui. Broderagem é uma gíria que descreve atos de intimidade física ou sexual entre amigos do sexo masculino, geralmente heterossexuais.
Sim.
Visto como uma brincadeira ou apoio. A prática é caracterizada por ocorrer sob sigilo, sem envolvimento romântico ou mudança na orientação sexual assumida. Quer dizer, foi só uma broderagemzinha ali e voltaram ao normal. Eu tenho certeza. Stevenson não sabia o que estava dizendo.
Bom, vamos ao contexto. A gente tem, eu não sei se Samuel conseguiria esse vídeo para a gente exibir até o final do programa. Se você não conseguir achar aí, eu mando para você que eu salvei. Não salvei o vídeo
tá
cortado.
Aqui, vou mandar para você.
Pronto,
você cortar.
Thaisa manda para ele e vamos exibir daqui a pouquinho esse vídeo e aí a nossa audiência tira suas conclusões. Isso. Deixa eu só rapidamente aqui corrigir a informação, porque eu estava falando sobre os investimentos de Lula no ano eleitoral e eu cheguei a falar que acho que foi 500 milhões, não foi que eu falei aqui? Mas é o seguinte, deixa eu trazer a informação correta, porque a gente está no tamo junto e aqui a gente não vai chutar nada, não é? Então é o seguinte, o governo Lula intensificou os investimentos e gastos públicos em 2026, destacando-se em áreas como publicidade institucional, liberação de emendas parlamentares e pacotes econômicos. Os dados oficiais apontam um volume expressivo de recursos movimentados no primeiro semestre do ano eleitoral. Então, vem gastos com publicidade e propaganda, 255,3 milhões de reais, desembolsados pela Secretaria de Comunicação Social no primeiro semestre de 2026, no valor de 57% superior ao mesmo período do ano passado. É um recorde histórico comparado às gestões passadas em períodos equivalentes, superando marcas de governos anteriores. A justificativa oficial da SECOM indica que os pagamentos englobam a quitação de contratos de exercícios anteriores e a divulgação de serviços públicos. Emendas parlamentares. 33,89 bilhões, não são milhões, bilhões.
É, porque milhões é muito pouco.
Liberados entre janeiro e agora, o início de julho de 2026, configurando também o maior volume para o período em anos eleitorais, segundo o sistema Siga Brasil. Então, a gente tem a minha informação de que realmente está havendo um investimento histórico, né, institucional aí, tanto na questão dos gastos com publicidade e propaganda, como nas emendas parlamentares.
A impressão que dá é que assim, se gasta muito em emenda, porque é uma vergonha o que deputados e senadores estão fazendo, espatifando dinheiro, aí gasta mais ainda com publicidade, que é para as mídias sociais, para os veículos de comunicação não reclamarem das emendas. Deve ser, bota na boca de um e limpa, né, a boca do outro, é por aí, eu acho que é
a gente
bem
também tem aqui 256,9 bilhões mobilizados em programas sociais, subsídios e medidas financeiras ao longo de 2026, que incluem esses programas todos que Daniel estava citando. Diga, Daniel Menezes, você ia comentar também.
Não, é só porque o ciclo político funciona assim, né? Você dá uma segurada nos dois primeiros anos.
Certo.
E nos dois últimos você vai soltar.
Acelera a eleição. Vamos falar aqui, deixa eu só dizer os números rapidinho pesquisa TCM, de ontem, da TCM. Vou dar logo aqui o registro. É TCM, TS2, pesquisas e TCM. Isso. O registro é BR06761 2026 e RN02277/2026. Então, eu vou dar os números de governador, né? O governador na pesquisa estimulada, Alisson Bezerra tem 38,8, Álvaro Dias 24,9, Cadu Xavier 13,2. Não sabe, não responderam 11,4, Branco Leão 9,7, Roberto Paulino 1,4, Dario Barbosa 0,3 e Carlos Rodrigo 0,2. Deixa eu achar aqui também os números de Senado.
Enquanto você procura esses números, Thaís, só ressaltar que na perfil o número de indecisos está altíssimo ainda, 20%, né?
Sim.
É
um
número aí a ser conquistado aí pelos candidatos.
Agora, né, tem que só ponderar que mesmo ao término da eleição, 10 a 15% não se define, né?
Então, desse grupo aí, 5% que vai se definir.
É, porque a gente chama de alienação eleitoral, né? Certo. Que é a pessoa que falta, a pessoa que erra, o conjunto a gente chama de alienação eleitoral.
Certo.
Então vai dar entre 10 a 15%. É o normal. Okay. É o normal.
Então, além dos alienados, ainda tem os que se abstêm, né?
É uma forma.
Ele está abrangendo tudo isso.
Os alienados são quem? Aqueles que vão rezar.
O cara que deixa de votar, que anula, que é banco,
vai viajar,
que erra,
vai viajar, rezar pra pneu.
Tem muita questão interessante, gente, na forma como as pessoas se comportam diante da urna. Por exemplo, lá em São Paulo, Boulos sofreu porque ele não é da esquerda, estava aliado com Lula, então as pessoas pensavam que ele era 13, sendo que ele era PSOL.
Sim.
A mesma coisa é Tarcísio de Freitas. Provável que aconteça novamente agora, ele é republicano.
E acham que é PL.
E aí acham que é 22.
É 22.
Aí as pessoas vão lá e botam 22 e erram.
Mas o Boulos agora tá no PT, não é isso? Ele não mudou de partido, Guilherme Boulos?
Boulos?
Tá ficando doida?
Não, Boulos é PSOL, né?
É PSOL ainda?
É PSOL. Nossa, ele veio aqui há pouco tempo.
Na minha cabeça ele tinha mudado de partido.
Mas eu me refiro à disputa de São Paulo, né?
Sim.
Ele participou.
Ok, aqui foi a de 2022, né? É isso? Não, 2022 foi
a data
24. A 24, da prefeitura. Ok. Bom, é isso. Então, os números de Thaís achou só o de governo aí, né, Thaísa? Deixa eu dar um alô rapidinho aqui para a nossa querida audiência, porque a gente tem muita gente por aqui. No nosso chat do YouTube, o Manuel Lemos, o Fábio Luiz está dizendo, aliás, o Lobo Refrigeração está em Acari tomando uma. Vendo na rede e assistindo Tamo Junto na TV, viu?
É uma cidade muito bonita,
olha,
né?
Aí.
Quando a gente passa para cá.
Beijo para Acari, grande abraço pro Lobo Refrigeração.
Tem um
viu?
Caminho que vai para Caicó que passa, né? Por Acari.
Sim. Raíssa Lopes também por aqui, a pessoa ouvindo no rádio, voltando para casa.
Achei
o jeito
aqui.
É parar no engarrafamento e entrar no YouTube para ver vocês. Muito bem, Raíssa.
Muito bem, Raíssa.
Diga, Thaís, achou?
Achei aqui, mas esse aqui não sei se é dos números. Peraí, vai continuando aí, que eu não
Pronto,
sei se é
deixa
aquela pesquisa que tem os dois.
Tá, deixa eu dar um alô então para Iris Maia. Boa noite, bancada competente e divertida. Luciano Ribeiro da Costa, entrevista show do Cadu Xavier, já os jornalistas, uma vergonha. Qual foi a entrevista? Não foi aqui,
não foi
viu,
aqui,
Luciano?
A gente não é vergonha.
Leonardo Babu, tamo junto. Nunes Silva, boa noite. Manuel Cícero, opa, cheguei, ótimo jornal, muito obrigada. Pergunta ao Tamo Junto da Cruz Neto. Afinal, quem é que banca tanta pesquisa eleitoral? Pesquisa aí é pergunta para nosso querido Daniel Menezes, né? Que é especialista nisso, Daniel Menezes. Quem é que banca essas pesquisas, Daniel Menezes?
Tem de tudo, né? Tem a imprensa, tem empresário, tem partido, né? No site Pesquele, TSE, né? Você pode acessar e você vai ver lá as declarações, inclusive financeiras também, passaram a ser obrigatórias, né?
Inclusive essa que eu estou falando da TCM, ela tem como contratante o Sistema Oeste de Comunicação, que é a TCM lá de Mossoró. Está aqui os números do Senado.
Vamos embora.
A pesquisa ouviu 1.800 pessoas. É, o senador Stevenson Valentim aparece com 36, Zenaide Maia com 20,7, Rafael Mota também em terceiro com 12,8.
Está em terceiro também aí.
Em terceiro também, como a de hoje.
Mas aí está mais apertado, né?
Aqui está mais apertado. Não, mas não tá tanto, empate, né? 20,7 Zenaide, 12,8 não, eu falo Rafael, de Rafael Mota.
Para o restante.
Ah, exato. Aí Rafael Mota, de Rafael Mota para Coronel Hélio com 10,6, Samanda com 10,4.
Os três empatados, né?
Sandro Pimentel com 2,8, Pastor Silvestre 1,5, Rosália Fernandes 1,5, Técio Tinoco com 1,5, Sônia Godeiro, nossa querida Sônia Godeiro com 1,1, Luciana Lima com 0,7, Godeiro Linhares com 0,2, Guilherme Mosca com 0,2. Gente, tanto candidato a senador é esse. Todo mundo encarando para o céu.
Com certeza.
Porque a cada candidato
sem morrer com o Daniel Menezes, isso, né? Quer ir para o céu sem morrer com o Daniel Menezes. Olha, inclusive o Ramonzinho está dizendo aqui: aposta um carneiro e um guiné que Stevenson perde. Será?
Menino.
Será, Ramonzinho? Luiz Carlos, boa noite de Açu, viu?
Printa essa mensagem, Ramonzinho, aí para a posteridade.
Tá, pronto, tá printada, viu, Ramonzinho, para a posteridade. É o seguinte, 6h34, 6h35 agora, a gente vai fazer uma rápida pausa no Daio. Daqui a pouquinho a gente volta, e aí a gente volta ainda com o assunto local e depois a gente entra um pouquinho no nacional. Fica aí com a gente, que daqui a pouco a gente volta. Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h34.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Dia a dia você pode confiar, a energia que está em todo lugar, no carro, em casa, no comércio também, na indústria faz o RN além, a Ponticat sempre presente, o RN vai no gás, 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 vai no gás.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
De alguns blogs que ele estava patrocinando, blogs mais radicais.
Deixa eu contextualizar, Daniel, porque a gente voltou aqui para o nosso dial, são 6h37, a gente estava no YouTube, porque no YouTube a gente fica ao vivo, viu, gente? E a gente teve aqui a pergunta de uma audiência nossa aqui, uma pessoa no YouTube, questionando sobre uma matéria feita pelo jornalista Abner Lima, a respeito de empresa que estaria sendo usada pelo senador Stevenson Valentim para propaganda, né, Daniel Menezes? Você estava aí explicando.
Sim, aí depois disso, depois dessas críticas, inclusive uma crítica sua, né, Daniela?
Na verdade, eu mostrei, não é? Eu mostrei que Stevenson Valentim, ele anunciava, sim, em portais e sites, né?
Radicais, né? Isso, e que atacavam radicais. Outras pessoas, né?
Isso, isso. Ele dizia que não patrocinava ninguém aqui. Isso. Não era verdade.
Não era verdade.
Mas ele teve um direito de resposta, né?
Ele teve um direito de resposta.
Aí ele mandou um vídeo negando, dizendo que não existia nenhuma irregularidade e que ele não estava vinculado a nenhum tipo de problema que se relacione com malversação de recursos públicos, né? Isso. O que também é verdade. Até agora não há nenhuma. Claro,
mas
não.
A matéria falava nisso? Falava que ele estava tendo malversação de recursos?
Não.
Né? A matéria não dizia isso.
A matéria dizia que ele tinha mudado o comportamento no sentido de enviar todos os seus recursos de comunicação para essa empresa. E essa empresa... ela não tem uma estrutura de empresa de comunicação.
O direito de resposta, ele desmente isso?
Ele não entra nisso.
A matéria coloca sob suspeita essa empresa.
Isso.
Né? Que ele não respondeu sobre essa...
Não,
essa,
ele não fala sobre
a empresa. Não tem site,
isso,
a empresa não tem portfólio, a empresa não tem comunicação institucional, né? E, assim, uma empresa de comunicação que não tem site é uma coisa totalmente contraditória, né?
É estranho, no mínimo estranho.
Que não tem,
né,
portfólio.
No,
né,
mínimo suspeito, né?
Qualquer empresa que se relacione com comunicação tem um site,
claro,
ali,
óbvio.
Mostra os serviços gerais, tal, alguma coisa assim.
Até porque o próprio senador Stevenson Valentim, quando ele estava na CPI do INSS, eu me lembro muito bem, quando ele bateu de frente com aquele daqui, como é que foi preso?
Abraham Lincoln.
Ele colocou que Abraham Lincoln tinha lançado um site para fazer consultas, não lembro de que era, e que ele pegou esse site e ele começou a acessar esse site e ele mostrou lá na tela da CPI do INSS, no dia que ele participou, ele mostrou que aquele site que Abraham Lincoln criou não estava funcionando.
Pois é.
Ele colocou lá. Aí tinha um telefone para entrar em contato. Na própria sessão, ele pegou o telefone e ele ligou para esse telefone e esse telefone não funcionava. Ele expôs isso para todo mundo ver. Eu achei um negócio meio parecido.
Ele expôs isso.
Ele está dizendo que, em relação a essa matéria, ele está dizendo que não é nada disso.
Aí eu não sei. O Stevenson está dizendo,
eu,
né?
Mas abre,
sessão,
né? Mostra. Eu assisti a sessão, eu acho que até publiquei alguma coisa.
Sim.
Ele batendo em esqueci o nome.
Rogério Marinho.
Eu não esqueço o nome, na mesma hora.
Eu também sou assim.
E aí ele reclamando exatamente isso, que ele criou um site para mostrar isso e o site não funcionava.
Então, aí a questão é que essa empresa nem site tem, né? E é uma empresa de comunicação que o senador tem investido, né, de recursos nessa empresa. Então, essa é a matéria de Abner.
Cerca de...
Isso.
É bom ver o número exato, mas cerca de um milhão,
né? A matéria que eu fiz, que Daniel até cita no blog dele, não é? Foi mostrando, não tem nada a ver com essa empresa, né?
Isso.
Mas foi mostrando que o senador Stevenson Valentim, sim, investia em comunicação em blogs mais radicais, de extrema-direita, aqui do estado do Rio Grande do Norte. E já que a gente está falando de Stevenson Valentim, nossa produção, nossos queridos SS aqui, viu? Separou, né? Nossa querida produção separou o corte, aquele que Thaisa Galvão começou a falar aqui, né? Lá na convenção do Álvaro Dias, né? Para homologar o nome de Álvaro como candidato ao governador do estado do Rio Grande do Norte. E na hora do discurso de Stevenson Valentim, ele vai falar com Paulinho Freire. Thaisa Galvão,
vamos ver.
O corte.
Aumenta lá,
polêmico.
Aumenta aí o volume, que é quando
ela quer o volume alto.
Não,
viu?
Chega baixo pro povo.
Vamos lá? Solta aí, Guilherme Filippo.
Vem, meu lindo. Tá todo de rosa hoje. Vem, Paulinho. Passou de relação institucional, é amizade. É broderagem.
E aí? E aí, Daniel Menezes?
É broderagem. E aí eu coloco uma pergunta aqui para vocês, mulheres, né?
Sim.
Paulinho é lindo mesmo ou não é?
Depende.
Me abstenho.
Depende de que
ângulo. Tem que estar com a Nina Souza,
depende de que ângulo. Ele tá, depende de que ângulo. Ele é seu amigo.
Eu me abstenho.
E, assim, vai, ele vai dar quantos votos para a Stevenson, né? É. Pode ser esse o ângulo a ser levado em consideração.
Achei legal.
Foi bem descontraído.
Ele criou um clima descontraído. Agora continua batendo na tecla. Ele não sabe o que está dizendo.
Agora, olha a coincidência. Chamou de lindo... E depois disse que é broderagem.
Passou de amizade.
Não é mais amizade, é
passou
broderagem.
Passou do institucional.
Passou do institucional. Mas é isso, gente.
Guilherme Felipe está dizendo aqui que broderagem é quando você vai tomar banho após a pelada, os dois, e só leva uma toalha.
É isso, Guilherme Felipe.
Falou ali,
você
ó.
Faz isso, Guilherme Felipe?
Não, eu não. Oxe.
É uma broderagem.
Mas eu não. Eu acho que Paulo... Não, peraí. Eu acho que Paulinho Freire não joga futebol.
Minha gente, pelo amor de Deus.
Eu vou levar Paulinho Freire, porque eu acho que ele não joga futebol.
Vamos mudar de assunto, meu povo. 6h43. Olha, é o seguinte.
Antes que venha me processar, eu acho que Stevenson não sabia o que estava dizendo. Ele não.
Eu penso que ele, assim, até suavizou a imagem dele, que ele é mais sisudão, né?
Isso.
Eu acho que foi legal.
Não, ficou, foi uma brincadeira. Mas que pode, isso aí vira um meme fácil, viu, gente? Também vira meme fácil, tá? Seguinte, agora vamos falar sobre um assunto sério, sobre saúde, tá certo? Porque a gente tem aqui a situação de que a Justiça do Rio Grande do Norte determinou que o governo do estado retome no prazo máximo de 30 dias as obras de reforma do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Valfredo Gurgel. A decisão também estabelece que a obra seja concluída em até 90 dias, além de obrigar a recomposição da equipe de profissionais e a adoção de medidas para garantir segurança aos pacientes durante a execução dos serviços. Essa determinação foi proferida pelo juiz Cícero Macedo, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Natal, em resposta a uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte e pela Defensoria Pública do Estado. Segundo o magistrado, a situação enfrentada pelo único centro público especializado em queimados representa um risco sanitário à população. E aí a gente tem aqui uma resposta já do secretário de Saúde, Alexandre Mota, certo, gente? Sobre esse assunto. Guilherme, é aquela imagem que ele está de paletó bege, viu, Guilherme Felipe? Porque são dois cortes aí de Alexandre Mota, com duas situações diferentes referentes à saúde. E a gente tem que trazer esses assuntos aqui, porque é um assunto do cidadão, né, que diz respeito à população. Então vamos ouvir a explicação do secretário Alexandre Mota a respeito desse assunto.
Tivemos agora à tarde uma decisão liminar por parte do juiz da causa que nos permite a possibilidade de fazer uma contratação emergencial para concluir a obra do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Valfredo Gurgel. Havia já uma solicitação por parte do Ministério Público, junto ao mesmo juiz, para que fosse feita uma requisição. Essa requisição administrativa permitiria que a gente contratasse uma empresa, só que não poderíamos usar as verbas que hoje tem separado para a conclusão da obra. Já a possibilidade de fazer dessa forma, como nós conseguimos através da liminar, que é exatamente esse contrato emergencial, isso vai permitir que a gente possa utilizar e diligenciar a conclusão dessa obra tão importante para a cidade e o Estado, do Rio Grande do Norte, já que nós temos um único centro de tratamento de queimados localizado no Valfredo Gurgel.
É isso, então, a explicação aí do secretário Alexandre Mota, e a gente tem também uma segunda situação, não é, a respeito dessa questão da saúde aqui do estado do Rio Grande do Norte, sendo que essa fala de Alexandre Mota sobre a questão dos queimados lá no Valfredo Gurgel, não é, foi ontem, mas hoje a gente tem também uma resposta do secretário, né, a respeito de uma manifestação feita pelo Sim de Saúde, informando que o hospital está há mais de um mês sem o Quimpote, né, que é um dispositivo de aspiração fechada. É, né, uma questão técnica aí do hospital,
mas
né?
Pra,
um aparelho.
Pra atendimento em que?
É para atendimento, não?
Não sei, mas assim, é para quem está. Para pacientes, em que sentido, entendeu?
Vamos ver se o secretário aborda esse assunto.
Exatamente, ele salva pessoas que estão.
Então, em situação
problema,
de urgência e emergência, né, Thaís, que você está dizendo?
Isso.
Vamos ouvir a resposta do secretário Alexandre Mota a respeito dessa manifestação do Sim Saúde.
O Sim Saúde disse que, por falta de pagamento, a empresa não teria entregue um equipamento chamado Quimpote. Primeiro que não tem falta de pagamento de forma nenhuma nesse caso especificamente. certo? Então, o que é o KimPot? Ele é um sistema de aspiração fechado. Só que existe a forma também, que é adotada na imensa maioria das redes dos hospitais, que é um sistema substituto que funciona. Eles são lá e recomendados, inclusive, pela Anvisa. Portanto, não é que existe um caos porque esse produto está faltando. O produto pode ser utilizado, ele tem uma vantagem de ele ser hermético, mas a outra alternativa também funciona. Então, não existe essa preocupação de que as coisas não estão sem funcionar. As coisas estão funcionando.
É isso, então, né? O posicionamento aí do secretário Alexandre Mota, viu?
Dani, tem um ouvinte, Thaisa, aqui que está vindo, voltando da fisioterapia.
Sim.
Ouvindo o programa da gente, eu não vou dizer o nome dele, porque...
Certo.
Ele está dizendo que Stevenson sabe o que ele está dizendo. Uhum. Aí ele diz um bocado de coisa aqui, mas vou ficar calado com o meu advogado, eu acho que até está viajando.
Gente, entenda, a gente está tentando não ser processado.
Exatamente, mas não sou eu que estou dizendo. É ele que está querendo dizer, mas isso, eu não vou deixar, não vou ler. Não,
eu tô com a conceituação aqui de Guilherme Filippo.
Guilherme foi quem disse aqui.
Na pelada, né, de futebol que ele vai,
sim, sim.
Broderagem é quando ele vai tomar banho lá após a pelada.
Sim.
Ele, um amigo, só leva uma toalha.
Uma toalha, tá certo.
Gente, mas
Thaisa leu oficialmente aqui, Thaisa, o que tá significa no dicionário
broderagem.
O que é broderagem.
Gente, mas olha, o senador Stevenson, ele não tá nem aí pra esse tipo de coisa, não. Lembra com uma vez que questionaram a sexualidade dele?
É.
Ele tirou de letra.
Ah, foi mesmo. Se lembra, bem lembrado.
Ele deu uma...